Olá, alunos do curso de administração, bem-vindos à aula 3. Vocês observaram que na nossa primeira aula nós falamos sobre criação de valor. Quando uma empresa cria valor, ela atende às expectativas dos investidores e ainda gera algo mais. Ela consegue ir além da expectativa de quem está investindo naquele projeto, dos proprietários de capital. Na aula 2, nós tratamos sobre os conceitos de decisão de investimento, sobre as possibilidades de investimento, quando o administrador financeiro decide investir. E essa decisão, ela tem relação bastante íntima com o nosso balanço patrimonial, com o lado esquerdo do nosso balanço patrimonial, onde estão os nossos ativos. A decisão de investimento influencia diretamente na composição dos ativos do balanço patrimonial. Nessa aula, nós continuaremos a falar sobre a decisão de investimento. Porém, agora nós vamos tratar de alguns métodos, algumas técnicas para fazer a avaliação desse tipo de decisão. É importante que o gestor financeiro tenha algum parâmetro para tomar a decisão sobre investir, não investir, investir e até quanto, enfim. Então, aqui eu vou trazer para vocês dois tipos de análise de decisão de investimento. O primeiro deles, ele trabalha com cálculo e ele é tido para ambientes com mais certeza. E nesse tipo de decisão, nós vamos utilizar o fluxo operacional de caixa, aqueles que vocês calcularam lá na aula 2 e lá na unidade 2 do livro. Portanto, é muito importante que vocês tenham um domínio dessa ferramenta do fluxo operacional de caixa para que possam se utilizar dos métodos de decisão, de técnicas de decisão de investimento, uma vez que eles se baseiam nas informações vindas lá do fluxo operacional. E depois nós também vamos ver algumas técnicas, alguns métodos de trabalhar esse tipo de decisão, onde o ambiente ele é mais propenso ao risco, é mais propenso à incerteza. Eu vou começar falando com vocês com o primeiro deles, que é com base no fluxo operacional de caixa, em termos incrementais. Ou seja, o que vai alterar no meu caixa se eu fizer essa decisão de investimento? Por exemplo, se eu comprar uma máquina nova para minha empresa, o que vai alterar no meu caixa em termos incrementais? Só o que vai além do que eu já tinha. E com base nessas informações, eu vou trazer aqui para vocês três tipos de método, três técnicas, que seria o payback, o valor presente líquido e também a taxa interna de retorno. Vou começar falando por um que ele é o mais simples, que ele é o payback. Vocês podem olhar no slide o conceito do payback. Ele é o período de tempo necessário para que o desembolso correspondente ao investimento inicial seja recuperado. Ou seja, quanto tempo eu preciso para que o meu investimento seja recuperado, para que eu tenha de volta o investimento que eu fiz. O payback vai me dar exatamente essa informação. Olha, feito esse tipo de investimento, você vai ter o dinheiro, o retorno do dinheiro em 2 anos, em 3 anos, em meses, enfim, a base do período eu posso escolher também no payback, mas é esse tipo de informação que ele vai me dar. Quanto tempo? Esse método, ele é simples, ele é fácil e ele gera essa informação de tempo, porém ele não gera a rentabilidade do projeto. Se o meu projeto foi rentável, se não foi, se foi uma boa rentabilidade, se não foi, não é esse o propósito do payback. O propósito dele é determinar o tempo em que eu vá recuperar esse meu investimento. E para isso, tem três tipos de três formas para que eu calcule esse payback. Posso utilizar o payback efetivo. O que seria o payback efetivo? Eu vou calcular esse tempo com base naquelas minhas informações do fluxo de caixa em termos incrementais. Vou escolher um determinado período de tempo, depois de ter feito o investimento. O que esse novo investimento vai me render em termos incrementais no caixa, e com base nessas informações eu vou calcular o meu payback, né? Entrando esse dinheiro periodicamente no meu caixa, em quanto tempo eu vou ter todo o investimento de volta? Essa é a informação do payback efetivo. O payback médio, ele cumpre mais ou menos a mesma função do efetivo, só que ele vai trabalhar com os valores médios, com os fluxos incrementais, a média deles num determinado período de tempo. Agora, um que eu considero mais interessante seria o payback descontado. O que acontece? O payback efetivo e o payback médio, eles não levam em conta o valor do dinheiro no tempo. Eles consideram as entradas futuras no caixa como se elas não tivessem alteração, como se o dinheiro não tivesse alteração no seu valor ao longo do tempo. Já o payback descontado, ele vem corrigir um pouco esse problema. O que que ele vai fazer? Ele vai descontar a uma certa taxa de retorno, a uma certa taxa, os fluxos de caixas incrementais para o mesmo período onde o desembolso saiu. Ou seja, eu vou comparar o desembolso que saiu com os períodos de caixa que estão entrando no mesmo período, no mesmo período. Ou eu trago tudo no valor presente, trago tudo para a data de hoje, ou também posso jogar tudo para a data futura. Mas o importante aqui é que o payback descontado, ele vai fazer essa comparação de valores no mesmo período de tempo. Ou seja, ele vai considerar o valor do dinheiro no tempo. Eu faço esse desconto, esse cálculo dessa certa taxa, e depois eu faço o cálculo igualmente como tem feito no payback efetivo ou no payback médio. No livro de vocês vão encontrar alguns exemplos que tratam desses cálculos. Vocês podem utilizar a calculadora HP 12C para fazer também esse cálculo. Pode ser feito também no Excel, não tem problema nenhum. Mas o conceito é esse, né? O conceito é esse. É você determinar quanto tempo você precisará para ter o teu dinheiro, o retorno do seu dinheiro. E o payback descontado, ele se torna mais real porque o dinheiro, ele muda com o tempo, né? Principalmente numa economia com inflação, ele tem uma certa alteração do dinheiro. Então não faz sentido eu comparar uma saída de caixa hoje com uma entrada de caixa daqui a um ano. Eu preciso trazer todos eles no mesmo período. Bom, outra técnica, outro método de tomar a decisão, só complementando no payback, qual é a decisão do administrador financeiro de aceitar ou rejeitar o projeto? É uma decisão aí, não é muito objetiva. Ele vai determinar se aquele tempo corresponde às expectativas que ele tem ou que a empresa tem para saber se ele vai aceitar ou se ele vai rejeitar o projeto. Se, por exemplo, o meu payback é de 2 anos, eu vou determinar se 2 anos atende a minha expectativa de retorno ou não. É muito tempo para aquele projeto e assim eu rejeito esse tipo de investimento. Já outra técnica que se diz respeito ao valor presente líquido, o VPL, ele não vai me dizer em quanto tempo eu vou ter o meu dinheiro de volta, mas ele vai falar da rentabilidade do projeto. Ele está preocupado se o projeto é rentável ou se ele não é rentável. Para isso, o que que eu vou utilizar? Também vou utilizar os valores lá do fluxo de caixa operacional em termos incrementais, o que que alterou no fluxo de caixa, comprando ou não, fazendo ou não o projeto. E são essas informações que eu vou utilizar para calcular o valor presente líquido. O que que faz o valor presente líquido, ou o VPL? Ele exige a escolha de uma taxa mínima desejada para fins de desconto. Ou seja, querendo fazer um novo investimento, um novo projeto, eu preciso determinar qual que é a taxa de retorno que eu quero, qual a minha expectativa, qual a expectativa da organização em relação a esse projeto. Por exemplo, só quero fazer esse projeto se ele me der uma rentabilidade de 10% ao mês, de 100% ao ano. Enfim, eu escolho a taxa de rentabilidade. É aquela que atende à expectativa do investidor. E com base nela, eu vou calcular o VPL. Chegando no resultado, e eu gostaria que vocês observassem com muita tranquilidade o cálculo que é desenvolvido no livro, acompanhassem os exemplos e fizessem os exercícios para vocês acompanharem bastante claramente como é o desenvolvimento desse cálculo, que é um cálculo bastante simples, vocês vão chegar a um resultado. Primeiro, escolher a taxa de retorno. Calcula o VPL e vocês chegam num resultado. Se esse resultado for maior que zero, a decisão é aceitar o projeto. E o que significa um VPL maior que zero? Ele significa que esse projeto paga a expectativa do investidor e ainda sobra aquela quantidade. E isso não tem relação com a criação de valor que nós comentamos lá na primeira aula, A criação de valor com o conceito de atender a expectativa do investidor e gerar algo a mais. O VPL pode dar exatamente essa informação. Se ele der maior de zero, significa que atendeu a expectativa, aquela taxa de retorno que eu tinha imposto anteriormente, e ainda sobrou alguma coisa que seria aquele valor que vocês vão encontrar no resultado. Se o VPL for menor que zero, rejeita-se o projeto. Porque se o valor for menor que zero, significa que ele não atende nem a expectativa do investidor. Ele não vai pagar nem aquela taxa de juros, aquela taxa de retorno que vocês impuseram ao novo investimento. Então, a decisão é rejeita-se o projeto. Agora, se o VPL for igual a zero, aí fica uma decisão bastante individual de cada gestor financeiro. Se esse resultado for igual a zero, está dizendo o quê? Ele atende a expectativa do investidor. Ele vai pagar aquela taxa de retorno que você impôs, só. Não vai sobrar mais nada. E aí depende de qual é o objetivo, enfim, do novo investimento, do novo projeto, você decide se vai fazê-lo ou não. Bom, essa é a informação do valor presente líquido. Você precisa colocar a sua expectativa, qual é a sua exigência naquele investimento, e ele vai te dizer se atende a sua exigência e sobra, se só atende a exigência ou se não atende a sua exigência enquanto investidor, enquanto investidor do novo projeto. Também temos uma outra técnica, uma outra forma, que é a taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno, ela é bastante parecida com o VPL, é bastante parecida, mas ela vai me dar uma informação um pouquinho diferente. Na taxa interna de retorno, eu não preciso colocar qual é a minha exigência, eu não preciso dessa informação. A taxa interna de retorno, ela vai me dizer quanto esse projeto rende, né? Independente da minha expectativa, independente de quanto eu quero ou não quero com aquele projeto, a taxa interna de retorno, ela diz, esse projeto é capaz de dar esse retorno. E aí, com base nisso, eu escolho se isso é atraente ou não, aos meus olhos, aos olhos da organização. Para isso, ela também utiliza os fluxos operacionais em termos incrementais, é a matéria-prima, são os dados da taxa interna de retorno, ela utiliza essa taxa para fazer o seu cálculo e nos dá essa informação. Olha, o projeto ele rende 30% ao ano. 30% ao ano é um bom investimento ou não é? De repente eu posso ir lá e comparar com os meus investimentos que eu já tenho, se isso se torna atraente, se não se torna, se eu tenho uma outra opção que vai me dar um rendimento maior, enfim. Aí com base nesses valores eu consigo decidir. Eu consigo decidir se é interessante ou se não é interessante. Eu coloquei no livro para vocês que a TIR, ela é uma taxa de desconto que torna o VPL igual a zero. Essas duas técnicas, elas têm bastante ligação. Quando eu encontro um VPL igual a zero, ou seja, só atende às expectativas do investidor, essa é a taxa interna de retorno. É o máximo que o projeto pode nos fornecer. Ok? Então, atire a taxa de desconto que torna o VPL igual a zero, que é a capacidade máxima do projeto de pagar aquele dado o retorno, nada mais, nada menos. Essas três técnicas que eu apresentei para vocês, o payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, são métodos de fazer, de tomar uma decisão financeira com base em dados, num ambiente mais certo, mais seguro, né? Mas a gente também tem aquelas decisões financeiras, aquele momento de tomar uma decisão financeira, onde não temos certeza dessas entradas de caixa, onde não temos certeza do mercado futuro, enfim, ambiente de insegurança, de risco, de incerteza. E aí nós temos duas formas, né? Duas técnicas também de fazer essa avaliação de investimentos. Uma seria análise de sensibilidade e a outra seria avaliação de cenários. A análise de sensibilidade, ela vai trabalhar com VPL. O que eu faço em relação ao VPL para fazer essa análise de sensibilidade? Eu posso fazer projeções de vendas. Num momento onde eu penso a empresa com o mercado bastante pessimista, ou eu posso pensar a empresa num cenário mais realista, ou eu posso pensar numa situação bastante otimista. Eu posso ir brincando com esses valores para saber o que que acontece se as minhas vendas diminuírem, o que que acontece se as minhas vendas aumentarem muito, o que que vai acontecer com o VPL se as vendas continuarem como estão. E aí, eu tenho aí um suporte, eu tenho aí um banco de informações para tomar as decisões, para tomar as decisões. Olha, se as vendas caírem X%, o seu VPL torna-se negativo, ou seja, ele não consegue atender às expectativas dos investidores. Se as vendas aumentarem muito, ele consegue mais do que pagar, ele consegue criar valor, enfim. E aí eu tenho esse cenário, eu tenho esse banco de informações para tentar alcançar alguns objetivos da empresa, para saber que as vendas não podem diminuir até certo ponto, senão eu vou ter prejuízo, que elas podem chegar num ponto máximo, enfim. Também tenho outra forma de fazer, que seria através da avaliação de cenários. Ela é usada para avaliar o impacto de inúmeras variáveis no retorno da empresa. E aí eu posso não pegar só a variável vendas, aumentou as vendas, diminuíram as vendas. Eu posso aqui colocar algumas outras variáveis e fazer análise de cenários, avaliação de cenários. Por exemplo, se eu tenho um negócio e no meu negócio, o governo federal ele determina uma lei que pode favorecer o meu tipo de produto. Né? O que que pode acontecer com a minha empresa? As minhas vendas podem aumentar, os meus custos podem diminuir. O que que pode acontecer se ele tomar esse tipo de decisão? Né? Ou também podem ser outras variáveis, né? Variáveis socioambientais, por exemplo, né? Que hoje em dia ela é bastante controlada por órgãos públicos, por ONGs, enfim. E eu posso ir projetando esses cenários para tentar visualizar o que poderia acontecer com a minha empresa num dado cenário, o que poderia acontecer consequentemente com as minhas vendas nesses cenários e fazer esse cálculo financeiro de tomada de decisão. Essa seria a avaliação de cenários. Bom, apresentei aqui para vocês algumas ferramentas que o gestor financeiro dispõe para tomar a decisão de investimento, para saber se ele investe, se ele não investe, ou até que ponto ele pode investir ou não, com o objetivo de conhecer o retorno desses investimentos. Apresentei aqui para vocês algumas ferramentas para que na próxima aula a gente faça uma avaliação do lado oposto dessa decisão de investimento, né? Faça avaliação lá das decisões de financiamento, dos custos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Gostaria que vocês lessem com muita calma todo o capítulo, fizessem esses cálculos, que uma primeira vista eles podem parecer um pouco complicados, mas observem com bastante tranquilidade os exemplos que vocês vão perceber que eles são bastante tranquilos de serem feitos. Na taxa interna de retorno, eu recomendo que vocês utilizem a calculadora HP 12C. Caso vocês não possuam, eu coloquei lá no livro um site onde vocês podem disponibilizar e utilizar uma calculadora, um tipo de calculadora. Então, vocês têm aí todas as ferramentas para ter um bom trabalho. Interajam com os tutores, mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente vai fazer o máximo possível para ter essa troca e essa geração de conhecimento. Muito obrigada e até a próxima!